E mais uma vez, bem-vindos ao Fantástico Inigualável, o único podcast mais fica da Galáxia, podcast Tech and Talk. Estamos aqui todas as semanas para falar de cenas catitas. Aquilo que vocês podem fazer, e como sempre, é juntarem-se a nós, enquanto que o City marca o quarto capota da golaço do Bernardo Silva. Mãe do céu! É assim mesmo. Aquilo que vocês podem fazer é entrar aqui nos comentários, estarem à vontade para falarmos um bocadinho. Vamos falar de cenas bacanas hoje, vamos falar do Elon, que, uau, o Twitter aceitou a proposta de compra, vai dar que falar. Vamos falar um bocadinho também do Pixel Watch, ou smartwatch da Google, que aparentemente é o smartwatch toda a gente quer. Meu nome é Filipe Alves, serei vosso host de hoje, enquanto o Daniel não chega, ou vai tentar chegar, vamos lá ver se ele vai conseguir chegar a tempo a casa ou não. Mas, na mesa redonda, não estou sozinho. Estou aqui com o Joel F. Santos. Joel, como estás? Bem disposto?
Olá, boa noite. Boa noite. Espero que me estejam a ouvir bem. É verdade, hoje estamos aqui nós os dois. Vamos ter um date, os dois, com muitas pessoas a assistirem. Milhares de milhões a assistirem, é verdade.
Exatamente.
Mas será que é um date muito interessante? Porque, de facto, temos aqui uns temas engraçados e que há umas semanas falávamos que se calhar não passava mais de um veneio de Elon Musk. Mas... pelos vistos, mas leva a sério os devaneios. Exatamente.
Exatamente. Como disse aqui o Daniel, que está a assistir, presumo eu, no telemóvel, não é? Mas que São Joel, com um coraçãozinho. O Pedro Belo Pires já cá está também, o Matsuyo também, e aqueles milhares de milhões que vão chegando ao longo do tempo. Se, entretanto, a internet falhar, vocês sabem que, a culpa é da Mel. E, é o costume. Mas pronto, olha, vamos falar de coisas bacanas, enquanto que vemos aqui... aqui o pessoal a chegar e não sei o quê, mas aquilo que podem fazer, antes disso até, aquilo que podem fazer é seguir o aqui no YouTube. E se tiver questões e que não que estejam a ouvir posteriormente um podcast, sintam-se livres para enviar um e-mail para ei@techandtalk.pt, onde nós podemos também trazer aqui temas de conversa, cenas bacanas. Como diz aqui o Matos, uma musiquinha romântica de fundo era top. Por acaso eu não sei colocar, mas era uma cena interessante.
Eu até estou com um ambiente assim mais rosadinho e tudo.
Eu hoje estou azul, estás a ver? Hoje estou azul, normalmente estou vermelho. Não, hoje estou azul. É do Porto. Ok, olha, João, vamos falar de coisas fixas. Há três... Opa, isto tem sido um bocadinho tópico constante aqui no Tech & Talk. Porquê? O Elon Musk lembrou-se de comprar 9% do Twitter, se eu estou em erro. Sim, uma cena de quem não quer a coisa. E depois o pessoal, epá, este gajo afinal está aqui, e ele disse: não, eu só estou aqui para ver os outros andar, eu não quero juntar a board, eu para mim, pá, o Twitter está bem como está, eu não quero mudar nada, isto fica bem. E o pessoal, pá, pronto, está-se bem, vamos confiar aqui nestas lágrimas de crocodilo e está tudo. Então o que é que ele decidiu fazer logo de seguida? Dar uma proposta de compra. Uma proposta de compra do Twitter, que uma pessoa disse, ah, pá, esta proposta é mais género, está-se bem. Well, o crédito foi aprovado, não é? Isto é como quem comprou uma casa, não é? O crédito está aprovado. E o mais estranho é que, passados uns dias, chegou a decisão do Twitter e da board do Twitter, que efetivamente aceitou a proposta. Ou seja, agora é uma questão de regulamentação, até que o Elon Musk seja efetivamente o dono do Twitter. Joel, isto é um bocadinho estranho, no mínimo, não é? Ver algo assim no género.
Sim, é estranho. É estranho porque diria que é inédito mesmo, não é? Não é a primeira vez que uma pessoa é detentora de uma rede social, não é? Mas é a primeira vez que uma grande é comprada por outro gigante. Mas isto lá está, eu acho que corrobora um bocadinho aquilo que falávamos há uns tempos, que é... O Elon Musk não dá ponto sem nó, não faz nada por acaso. E também não é por acaso que, por acaso, passando a redundância, não é por acaso que hoje uma das criptomoedas de sempre mais defendidas pelo Elon Musk, que é a Dogecoin, também disparou 30%, porque o pessoal começou a pensar: epá, este gajo que é um bocado devaneio.
Disparou
30%, sim.
Tenho algum doce,
né? Okay, sim, disparou, faça aquilo que era o valor diário
nos últimos tempos. Já caiu 14, também já caiu 14.
Certo, mas houve ali que certamente para ter caído houve quem ganhasse, certamente. E então isto tudo para dizer o quê? O Elon Musk, o percurso pessoal dele, tanto quanto eu pesquisei há uns tempos, pá, ele é um gajo que toda a gente acha que ele é um bocado lunático. E é, convenhamos. Mas a verdade é que ele cumpre aquilo que a maioria das coisas a que se compromete. E então, o Twitter tem tudo aquilo que nós nos últimos tempos falámos. É um bocadinho aquela rede social intemporal, porque já vimos que, sei lá, por exemplo, o Facebook vai ao longo dos anos transmutando-se um bocadinho, vai tendo público-alvo diferente, a própria maneira de estar na internet é diferente e afins. E o Twitter é aquela rede social que tem conseguido sobreviver quase aos últimos anos todos, quase de geração para geração, bocadinho.
Eu não acho que seja só sobreviver até, é sobreviver e prosperar numa altura onde os algoritmos, as redes sociais foram muito postas em causa. O Twitter passou sempre um bocadinho ao lado das grandes controvérsias, não é? Controvérsias das redes sociais. E continuou a crescer ao longo do tempo.
Sim, sim, sem dúvida. E depois é certo, tudo isto... aparentemente começou quando, sei lá, para aí há um mês atrás, pouco mais, o Elon Musk fez um tweet onde disse: vocês acham que o Twitter é realmente livre ou não? Acham que podem falar livremente no Twitter ou não? E o pessoal, aquilo foi uma pool, foi em forma de votação, e o pessoal então lá começou a dizer que sim ou que não. Creio que venceu, agora não me lembro, eu creio que venceu ou não, mas posso estar errado, mas pronto.
Até porque essa é uma das grandes razões do Elon Musk querer comprar, diz ele, quer dar um bocadinho de liberdade de expressão a todos os utilizadores, um bocadinho, ou pelo menos mais liberdade de expressão a todos os utilizadores.
Precisamente, houve uma entrevista que ele deu, que eu vi há uns dias, vi parte dela, não a vi toda, mas vi essa parte em que ele referia, o Elon Musk referia precisamente o argumento que eu falava. Na semana passada falava que... Para os milhares de milhões que não nos ouviram, mas para os outros milhares de milhões que nos ouviram, eu falava que, pá, que na vida em geral, quando nós temos uma posição sobre um determinado tema, é humanamente recomendável que tu saibas aceitar e respeitar decisões ou formas de ver determinado assunto noutro sentido, não é? Desde que devidamente justificadas e tal, pronto, tudo bem. Mas deve ser assim, não é? As coisas não são preto no branco. Há muitos cinzentos, claro. Há muitos tons intermédios, pronto. E então o Elon Musk falava um bocadinho disso. Falava que as várias redes sociais, inclusive o Twitter, e ele disse que o Twitter era uma rede social que tinha um carinho especial, e de facto é naquele que marca mais presença, ou pelo menos de uma forma, uma presença mais ativa. Ele falava que, de facto... acontecia uma certa opressão às tendências e às posições ideológicas minoritárias, porque a maioria achava que para determinado assunto era errado. Pronto. Quando não é obrigatoriamente errado. Se calhar só não é apoiado pela maioria.
É uma opinião diferente, exatamente, é uma opinião diferente. Não, a maioria acharia que aquilo era errado, daí sendo...
Sim,
era
não, lá está, não é apoiado pela maioria. E então é daí que eu acredito muito seriamente que ele, no fundo, vem trazer aquilo que também muito, há uns tempos falava, que era a neutralidade da internet, e no fundo vem tentar trazer um bocadinho a neutralidade do Twitter e de tudo o que isso implica. Agora, em termos mais práticos, e um bocadinho repescando no fundo as questões que nos indagávamos aqui há umas semanas. De que forma é que isso se faz?
Umas questões indagávamos?
Pois, se calhar é redundância.
Indagávamos, meu Deus.
Sim.
Acho que é a primeira vez que estou a ouvir essa
ideia. Talvez seja uma... Se calhar fui redundante, mas no fundo, aquilo que nos indagávamos há umas semanas era de que forma... Não está aqui o Rui, alguém tem que ser assim mais erudito. Aquilo que nos indagávamos era de que forma então é que isso se aplica, não é? De que forma, mas então é uma rede social sem filtros? Vamos permitir atos xenófobos? Até que ponto? Ou qual é os critérios, não é?
Exatamente, qual é a linha que se baseia a opinião? Ou seja, porque é tudo muito bonito, mas qual é a linha que define que aquilo é correto ou errado? E podemos dizer, por exemplo, que a liberdade de expressão não é libertinagem, não é?
Precisamente. Não
tem de ser culpabilizado por aquilo que diz. É um assunto complicado, porque eu acho que as redes sociais têm mesmo, efetivamente, um papel fundamental nas mãos, mas é um papel difícil, como também já falámos no passado, que é um papel difícil de policiar, porque não é propriamente simples estar a par de milhões de pessoas que digam o que disserem constantemente, porque nós tínhamos o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, que aquilo é, todos os dias era uma quantidade deles, e depois tínhamos aqueles jornalistas que faziam de trabalho verificar se aquilo que ele dizia era verdade ou não, qual era o fundamento, ou seja, tinhas pessoas que efetivamente tinham o trabalho de fazer isto, eram pagas para fazer isto, só para uma pessoa. Agora imagina, pá, é complicado, eu não digo que seja impossível, porque não acho, mas só acho que só com regulamentações é que ele efetivamente pode começar a tentar chegar lá.
Sim, mas mais do que isso, mais do que esses critérios, não é? No fundo, eu estou a dizer, eu refiro-me à prática, como é que tu limitas isso na prática? Porque imagina, aí o que vai imperar é sobretudo o bom senso. É sobretudo o bom senso. Tu vais ter regras mais por aqui, mais por lá, mas é muito pelo bom senso. Até aqui, o que é que acontecia? Tu programavas as inteligências artificiais de forma a fazerem alguma espécie de busca por determinadas hotkeys. E de alguma forma, se calhar levavas bloco e porventura, se recorresse esse bloco, algum humano, porventura, poderia revalidar ou não. Exatamente. Mas aqui o que nós estamos a... O ser, assim, idealmente livre, ou pelo menos num patamar mais ideológico, implica que haja uma atuação sobretudo humana, não é? E como é que tu arranjas humanos em quantidade suficiente e de qualidade também desse nível.
Que tenham até uma linha de pensamento que o que é certo e o que é... Porque isto aqui é muito filosófico. Precisamente. Isto vai bater numa parte que vai ser mesmo muito filosófica. Porque assim, nós não podemos deixar aquilo... podemos. Nós podemos transformar o Twitter, ou seja, o Twitter pode se transformar num Reddit, onde aquilo é capaz de ler tudo. Só que o Twitter, por si só, não é propriamente um Reddit. Ou seja, a forma como ele é tratado e a forma como as pessoas interagem não é mais para um tema de discussão com argumentações, não sei, é mais uma... Até porque tanto não é uma discussão com argumentação que tu o máximo podes escrever são não sei quantos caracteres.
Certo.
Mesmo para limitar essa discussão séria.
O Daniel não está aqui em vídeo, exatamente, em áudio, mas ele diz-nos aqui nos comentários uma coisa que é... Ele disse que queria garantir que todos nós tínhamos de nos identificar ou que então vai verificar todos os humanos no Twitter... Mas a verdade é que isso, quer dizer, só se depois passarmos para algum tipo de sanções criminais, não é? Porque de que é que me interessa? A minha conta está verificada com o meu cartão de cidadão se eu posso dizer que morte aos colombianos, não é? Porque sim.
Exato.
Não é? E porque posso dizer em nome do livre-arbítrio do Twitter. Não me parece, mas de facto, e eu não tinha chegado ainda aí na minha linha de pensamento, mas o que tu dizes é muito verdade, que de género, se as pessoas que estão responsáveis por verificar este tipo de comentários tiverem todas uma linha ideológica, forem todas anti-Putin ou todas pró-Putin, também se podem construir aqui coisas perigosas, de facto. Mas tudo isto para dizer o quê? Se há uns tempos víamos que se calhar algumas coisas que o Elon Musk prometia eram devaneios, e algumas delas ele já o veio a concretizar, ele prometer ou querer uma rede social mais neutra, certamente estará a vislumbrar alguma coisa que nós não nos lembramos, mas é com bons olhos, porque, por exemplo, nós vemos nas outras redes sociais... Não sei se é o algoritmo que também me gosta de me espicaçar a mim ou não, mas eu vejo nas outras redes sociais as pessoas, eu não digo atacarem-se, elas bombardeiam-se mesmo umas às outras. É sangue, não é?
Fular, agora, o Facebook às vezes, tem grupos no Facebook que eu estava na Madeira, por exemplo, eu tenho um grupo que, aquilo é engraçado de se ver às vezes, ou mesmo pelo amusement de ver discussões que não têm lógica. Porque quando eu estava na Madeira, eu entrei num grupo que era Ocorrências na Madeira. Aquilo é hardcore, meu. Aquilo é hardcore. As pessoas... eu sinto que as pessoas chegam no final do dia e ligam o telefone e abrem o Facebook e vão para ali simplesmente descarregar as frustrações do dia, da vida, num teclado virtual de um ecrã, porque aquilo é impensável. Isso. Mas atenção, porque assim, independentemente se é verificar ou não é verificar, repara que no Facebook a maior parte das pessoas são efetivamente pessoas, pelo menos em Portugal, não é? Ou seja, elas estão identificadas efetivamente como aquela pessoa com aquela história, que tem aquela família, que tirou as fotografias e não sei o que, não sei o que mais. E mesmo assim, não deixa de sentir aquele, não é anonimato, mas é aquela proteção virtual de que eu estou atrás do meu telemóvel e tudo aqui é como se eu estivesse a falar para um espelho, onde a única pessoa que vai ouvir sou eu. Isto é perigoso, eu acho que é muito perigoso. E o dar liberdade, eu vou ser sincero, de todas as redes sociais que eu ando, o Twitter é provavelmente aquela que é mais saudável. Porque o Twitter não te quer mostrar como os algoritmos do Instagram e do Facebook, que são aqueles, e mesmo do Reddit, que são aqueles um bocadinho mais hardcore para gerar conteúdo, não é? Uhum. Se tu dizes que segues determinadas pessoas, a tua wall feed, ou seja, o teu feed, não é? Sim, vai ser basicamente aquelas pessoas. Aquilo que essas pessoas gostaram, aquilo que essas pessoas comentaram e aquilo que essas pessoas publicaram. Ou seja, não existe um... Ah, se calhar vais gostar disto. Como eu vejo no Facebook muitas vezes, ou como eu vejo muitas vezes no Instagram. Isso é aquilo que me atrofia um bocadinho mais nas outras redes sociais. E que eu não me parece que o Elon possa vir a mudar. Agora, tenho de admitir que fiquei surpreso com a aceitação do Twitter de compra. Eu não esperava mesmo. Tu acreditavas que isto ia para a frente?
Pelo dinheiro que foi vendido, que se souber foram 41 mil milhões, parece-me um bocadinho pouco, face àqueles números estrondosos que muitas vezes ouvimos. Mas o negócio em si não me surpreende imenso, porque pá, tudo na vida são números, não é?
Eu sei disso, mas o Twitter tem sempre aquela ideologia dos ideais, ideologias e ideais, a redundância é minha agora, tem a cena dos ideais e não sei o quê, e é mais uma cena de eu não tinha mesmo ideia que o Twitter pudesse, eu achava mesmo que, aliás, Jack Dorsey, o fundador do Twitter, que já não é ele que está à frente do Twitter, mas o fundador do Twitter, chegou mesmo a dizer que o Elon Musk, e ele via no Elon Musk uma das pessoas que seria capaz de elevar a rede social ainda mais. E é isto que... Sabes o que é que eu acho? É que o Twitter pode ficar muito igual àquilo que é, se ele tivesse pouco que cagar para a cena, como pode ficar, provavelmente, o sítio com o maior mixórdia que existe. O típico i5, estás a ver? Sim, o Elon é daquelas pessoas que sente a necessidade de satisfazer as pessoas que seguem. Não é? E tu vês isto quando ele diz assim, ah, e se eu mandasse alguma coisa a dizer Doge no Fulcão? Sim, toda a gente. E vai. Agora estou a imaginar no pool do Twitter a dizer, e vocês querem assim um 3D avatar tipo Wi-Fi? E as pessoas, sim. E ele a pôr por gozo só e apenas. Porque é tipo... Enquanto que há jovens adultos e adultos já maturados que têm uma sala de cinema ou têm um salão de videojogos com flippers e não sei o quê, este gajo vai ter uma rede social, meu, para se divertir.
Mas no fundo, isso sempre foi assim. Ok, que se calhar o poder destas grandes coisas não está centrado numa pessoa e no Elon Musk também. Neste caso, no Elon Musk... Não sei se será não sei se foi ele mesmo pessoalmente que comprou, ou se foi mesmo, possivelmente uma pessoa coletiva que ele tem, uma empresa que ele tem. Mas, okay, mas sim.
Fez uma linha de crédito e ele pediu uma linha de crédito para fazer esta compra.
Pronto. Mas repara, opá, é para o bem e para o mal, é uma pessoa. Aqui, pá, olhamos, por exemplo, eu sei que é um exemplo um bocado estúpido. Mas olhemos um bocadinho para Portugal, por exemplo. Okay. Todas, a grande maioria das normas jurídicas, das leis, decretos-leis, o que vocês quiserem, que são lançadas, portanto, todas as regras que são lançadas, estão sobre o aval do Presidente da República, que é uma pessoa, não é?
Sim, é, e não. Ele só pode dizer que não duas vezes. A terceira é obrigado a passar.
Certo, certo. Não, ele pode dar o veto político, pode dar o veto jurídico e depois o político. Ou não sei se tem uma ordem específica.
A terceira tem que validar. Tem de deixar passar. Por tem muito que validar. Não queira, aliás,
certo.
Acho que foi o Marcelo ou o Cavaco. Naquela cena da lei da cópia de direitos de autor e não sei o quê,
agora
se paga mais 20 paus,
uhum.
O Presidente da República rejeitou aquilo duas vezes. À terceira foi obrigado a que remédio.
Sim, sim. Não, isso é verdade. Eu não sei se... Eu estava a dizer que decorre, não sei se tem uma ordem definida, se primeiro é o veto político e depois jurídico, ou se é irrelevante. Porque, sim, de facto, se houverem dois vetos e ainda assim voltar a passar na Assembleia da República, tem que haver uma promulgação obrigatória. Até porque o veto jurídico, por norma, implica depois um parecer do Tribunal Constitucional, que é uma espécie de fact-checker do Presidente da República e tal, e portanto, se o Tribunal Constitucional disser isto é constitucional, pá, não há ali muito a fazer. Mas isto tudo para dizer o quê? Numa ótica um bocadinho internacional, também, nacional, desculpem, também acontece um bocadinho isto. O Presidente da República, se quiser, por uma ou duas vezes diz que não. E não é bem se quiser, mas em termos simples. E aqui no Twitter também acaba por ser um bocadinho isso. Tens o boss dos bosses, que é o Elon Musk. O Elon Musk em breve. Pá, se ele vê que uma vez há quem queira, duas vezes há quem queira, à terceira vez ele se calhar vê que é vontade, a maioria do pessoal também não vai querer haters de todo mundo, não é? Principalmente quando ele também é dono de mais empresas gigantes, como a Tesla, como outras, não é?
Sim, mas é o que eu digo, eu não acho que isso seja o problema. O maior problema vai ser o inverso, é que é assim, ele é um gajo que, uma pessoa que ele até gosta de qualquer coisa, é capaz de dizer, olha, e se puséssemos a única coisa que me vem à cabeça neste momento das cenas do Wi-Fi era a edição, do perfil com flocos de neve. Agora
estou a achar um piadão, tu me estás sempre a lembrar do Wi-Fi.
Porque o Wi-Fi tornou-se ridículo. O Wi-Fi tornou-se ridículo ao longo dos anos. Quando chegou o Facebook, o Wi-Fi e o Facebook não se diferenciavam muito, e o Wi-Fi tentou se diferenciar. Aliás, o Rui, se estivesse aqui, ele dizia sempre, ele aprendeu o mínimo código possível a personalizar a sua página do Wi-Fi.
Verdade.
Repara, é mesmo assim, a minha cena é que eu não vejo o Elon, eu vejo o Elon mais como satisfazer o pessoal do que propriamente olhar para o bem daquilo que é. But then again, man, é assim, dá, não dá, foda-se. Mas o problema é que o Twitter, na minha opinião, é demasiado importante. Para ser levado como uma sala de videojogos. E agora também não deixa de ser engraçado que o Trump lançou a sua rede social, que é a The Truth, Truth Social. The Truth Social. Truth Social. Que é basicamente uma cópia do Twitter. E que o Trump disse que não se vê ele a voltar ao Twitter, mesmo se o Elon Musk comprar e der aquela liberdade que ele tanto reclamava, uma liberdade de expressão que ele tanto reclamava.
Sim, permite-me só acrescentar uma coisinha para porventura passarmos ao próximo tema, que é a partir do momento em que também o Elon Musk investe aquele dinheiro todo e até pede um crédito e não sei quantos, ele é dono do Twitter. Ele no extremo, se quiser, pode dizer, meus meninos, vamos desligar os servidores, acabou o Twitter. Ele pode usar, fruir e dispor, falando um bocadinho de legalês em Portugal, ele pode usar, fruir e dispor daquilo que quer. Portanto, ele, se quiser, manda desligar os servidores e até logo.
Exatamente. Como o Mark Zuckerberg, não é? Claro que no Mark Zuckerberg também tem de responder a investidores e não sei o quê, mas não é por aí. No mesmo cenário, eu acredito mesmo, é assim, estás a mexer no micro?
Sim, encostei, sem querer.
Opa, é o que eu digo, eu sou sincero. Sabes o que é que eu gostei? E agora fugir um bocadinho mesmo ao tema, mas não deixa de ser curioso aquilo que falámos a semana passada. No dia seguinte, tu mandaste-me o vídeo, não é? Aquilo
certo.
Que ele ficou muito famoso, não é? Aqueles a vender as sapatilhas que eram contrafeitas, a dizer: "Ei, esta sapatilha da Adidas, oh homem, que números é que tem?" E de repente, tumba, estão lá o número da VSP a entrar em casa. Uma coisa mais bonita. Opa, os meus parabéns à PSP. Meus parabéns à PSP por finalmente ter feito algo diferente.
Mas entretanto, entretanto também já houveram, pelos vistos, não sei se foi a PSP o que é que veio dizer que não, isso eles apanharam aquele crime de venda de material contrafeito um bocado por acaso, porque eles pelos vistos iam no cumprimento do mandado de busca e detenção lá do filho, do filho da senhora por tráfico de estupefacientes. Portanto, eles entraram lá, nem estavam a reparar no que se passava, estás a ver? Pá, depois, no fundo, quando iam buscar um coelho, repararam que trouxeram dois coelhos e fizeram um coelho à caçador.
Agora fiquei triste, eu pensava que aquilo tinha sido mesmo uma operação que... Opa, eu acho que eles aqui, eles botam muito passam o pano quente ali, porque... Quem quer arranjar uma ali há meios. O pessoal, eu acho que aquilo é simples demais para a PSP não ver, é mesmo não querer, na minha cena é mais ou não querer.
Sabes o que é? E agora falando um bocadinho por parte de quem já representou, seja pessoas que fazem contrafação, seja marcas que têm esses direitos de autor protegidos. Aí o que dificulta um bocado é toda a máquina jurídica, porque no fundo para todo o tipo de crimes está previsto um certo procedimento legal desde o momento da prática do crime até à condenação, porventura até à tua libertação se fores preso. Portanto, há uma série de timings e de procedimentos a cumprir. Às vezes, uma vez perguntavam. E aliás, esta resposta é inspirada na que o João Paulo Rodrigues uma vez disse ao Rui Unas, mas uma vez perguntava-me como é que, no fundo, imagina, por acaso nunca surgiu, mas uma pessoa que tinha cometido crimes odiontos, que são, por exemplo, violações, homicídios, como é que há advogados que têm a frieza de os defender, não é? E aí há certos advogados que se recusam a defender determinados tipos de casos, porque, por exemplo, muitos não fazem família e menores porque são coisas muito sensíveis.
Vai bater com a espinha dorsal deles de alguma forma e não ia ser imparcial.
Exatamente, mas por exemplo, no caso destes crimes, portanto, direito penal, o que é que sucede? Sucede que a lei, se prevê esses timings e esses determinados processualismos, é importante tu, enquanto advogado do arguído, portanto a pessoa que está a ser acusada, assegurares-te que esses timings e esses direitos do arguído, nomeadamente a ser ouvido, no espaço de 48 horas após a detenção, e uma série de coisas, ser representado pelo próprio advogado, a falar quando quer, uma série de coisas... É fundamental que esses direitos que estão escritos em lei sejam cumpridos. Porque vê-se isso numa ótica do género.
Existe alguma dificuldade em fazer com que esses tempos não sejam cumpridos numa detenção daquelas por
não, não, mas muitas vezes... Mas já vais perceber. Porquê é que isto se exige? Exige-se numa ótica de qual é a minha moral, eu, Estado... Que moral tenho eu de te condenar a ti por praticares um crime, se eu, para te condenar a ti, também tenho que praticar crimes, nomeadamente não te dar os teus direitos, que estão previstos. Estás a perceber? É um bocadinho por aí.
Porquê é que não has direito?
Por exemplo,
direito? Não, imagina aquele pessoal que foi preso porque estava a vender contrafeitos nas redes sociais. Porquê é que o Estado não há de dar os direitos às pessoas que estão efetivamente
porque às vezes as pessoas do Estado, as pessoas que trabalham para o Estado, e eu também sou um profissional liberal, acabo por trabalhar indiretamente para o Estado, mas às vezes por negligência, outras vezes por quererem fazer sua a lei de talião, aquela de olho por olho, dente por dente, negligenciam determinadas coisas. Por exemplo...
João, mas tu aí estás-me a falar de mau funcionamento jurídico e judicial.
E acontece.
Não tá, é assim, mas uma coisa não tem a ver com a outra.
Tem.
Quer dizer, lá para o tribunal demorar tem, muito,
tem vamos a partir, todos cometer a, crimes. Tem a partir do momento em que replicas este tipo de... A partir do momento em que replicas...
Não tem a ver com a outra, caralho.
A partir do momento em que replicas, por exemplo, os crimes contra a facção em concreto, depois todas as peças apreendidas Por exemplo, lembro-me que vi lá, salvo erro nesse vídeo em concreto, vi Nike e Adidas, mas certamente havia outras. É preciso, depois de apreendido, é preciso fazer uma perícia aos bens apreendidos para saber se de facto são contrafeitos. Se forem realmente contrafeitos, é preciso notificar a marca, a detentora dos direitos de autor e propriedade industrial desse material e dizer, meus meninos, alguém andou a falsificar os vossos produtos, venham ao processo prestar queixa se quiserem, porque aquilo é um crime semipúblico. E, portanto, se não vierem prestar queixa, ardeu, estás a ver? Pronto, mas tudo isto demora tempo. Mas, por exemplo, e reparem neste pormenor aqui, do dizer, venham prestar queixa. Isso também, para apresentar essa queixa, tem timings, a lei prevê timings. Muitas vezes o que acontece...
Mas o que tu me estás a dizer é porque, quer dizer, lá para a nossa lei não funciona bem e vamos todos cometer crimes.
Não, não. Mas o objetivo, um dos grandes objetivos das penas, das condenações, é a prevenção especial e geral. Ou seja, a prevenção geral tem em vista o quê? Tem em vista em tu, enquanto condenas determinada pessoa por homicídio, dares uma mensagem geral à população, dizer, olha, uma pessoa que mate que mate três pessoas, não o deve fazer, porque é uma coisa que é condenada moralmente, mas também, juridicamente, opa, é uma cena que é reprovável, leva 23 anos.
Deixa-me ver se me faço entender. Aqui o cenário seria, como a lei não funciona bem e a pessoa saiu ilesa, significa que mais pessoas podem fazer, porque se mais pessoas fizerem não vai existir a repercussão de serem condenadas.
Por exemplo, uma coisa que acontece, onde se vê um
é bom... Sei que isto não tem nada a ver com os temas, mas isto é
super. Mas já vamos lá. Mas, por exemplo, uma coisa que vês imensamente essa evolução e até uma mão pesada da justiça, porque está a haver necessidade dessa mão pesada, são os crimes de violência doméstica. Há crimes de violência doméstica que às vezes vem nos mídias algumas notícias e alguns tratos, e temos que olhar sempre com isso, com algum cuidado, porque estão-nos a vender o peixe que querem. Portanto, como não sabemos tudo, temos que ver com algum cuidado.
Existe agora um caso mediático neste momento, que é do Johnny Depp e lá da...
Sim, eu hoje li qualquer coisa sobre isso, mas não estou de forma alguma informado.
Sim, mas é violência doméstica, tanto para um lado como para o
outro. Sim, mas mesmo em Portugal, há 10 anos atrás, opá, tu para seres condenado, e principalmente a prisão, tu tinhas que praticamente matar a pessoa, ou matá-la mesmo. Tu chamá-la filha deste ou filha daquela e dás-lhe duas bofetadas, mano, com um bocadinho de sorte tu não levavas pena nenhuma. Porquê? Porque os casos que de facto chegavam a tribunal, ou porque eram denunciados, sabe, não, toda a gente conhecia sempre tivemos aquela vizinha ou aquele familiar que foi vítima de violência doméstica, não sei o quê, mas aquilo era tudo muito, ficava tudo no meio... No meio, aliás, familiar.
O próprio provérbio português dizia: entre marido e mulher não se mete a colher, que é, não deixa de ser um provérbio tão antigo quanto a ignorância portuguesa.
Precisamente. Mas aquilo que se foi reparando é que, ao longo dos anos, a gravidade dos crimes estava a aumentar e o número de crimes também. Então, há que dar uma mensagem ao povo do género: não podem fazer isso. E agora pá, daquilo que eu vejo. Ainda que haja, seja um bocadinho diferente de tribunal para tribunal, mas os tribunais estão manifestamente mais severos quanto a isso, bem ou pior podemos discutir, ou é discutível, aliás, mas é indiscutível que, pegando num caso semelhante de há 10 anos, numa condenação semelhante de há 10 anos e numa condenação semelhante dos últimos dias, é manifestamente indiscutível que as consequências e a sanção e a sanção está a ser bem mais forte, precisamente para isso que eu te digo, precisamente para essa prevenção geral, para dar a mensagem à sociedade que não devem fazer isso. Olha, outro exemplo, porque é que o Putin começou a deter toda a gente quando eles começaram a manifestar nas manifestações anti-guerra? Precisamente. Sim, para dar essa mensagem, bem ou mal, é discutível, ok, mas foi precisamente para passar essa mensagem, tipo, não se podem manifestar, estás a perceber? Pronto, e aqui... é um bocadinho isso. Porquê é que no crime da contrafação acaba por existir tanto? Primeiro, porque há quem compre, e se há quem compre, o risco de levar meia dúzia de anos de prisão. Primeiro, em princípio, só levas prisão, se calhar, se fores reincidente, ou se tiveres outros crimes da mesma natureza, portanto. E em segundo lugar, o lucro, o potencial lucro é muito maior do que o risco, e então o pessoal corre o risco. E se tu tens 2, 3 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas a vender produtos contrafeitos, naturalmente são 50 processos diferentes, pelo menos 50 processos diferentes que vão ter que correr, e é 50 processos diferentes em que vais ter que ter peritos a fazer peritagem técnica aos produtos.
E todos
esses timings, estás a perceber? E tudo isso, aliado aos outros processos judiciais que estejam a correr, e aliado às vezes ao precário investimento na justiça e coisas do género, criam aquilo que é... a sobrelotação dos tribunais, por exemplo, os tribunais, só mesmo para concluir este tema, eu empolgo.
Não, eu acho isto super interessante, Joel. Eu não sei, o pessoal, se tiverem questões a nível jurídico, aqui eu trago também, que nós fazemos aqui o consultório do Joel.
Aí seria mais complicado por termos deontológicos, mas sim. Mas, por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe. Se eu te der uma bufetada a ti, o processo é relativamente célere, podemos estar a falar de um ano e meio, mais ou menos, depende do andamento do processo, mas talvez por aí. No pior dos casos, um ano e meio. Portanto, até de seres condenado, haver um julgamento, o julgamento, digamos, correr bem para ti, porque eu sou eu a dar-te a bufetada, e eu sou condenado. Pronto, tudo bem. Por outro lado, Se por algum motivo vocês querem processar o Estado, já não são nesses tribunais, já não é nos tribunais judiciais, são nos chamados tribunais administrativos e fiscais, que, para terem noção, por exemplo, no distrito de Aveiro só há um, no distrito do Porto há outro. E, portanto, o tribunal administrativo e fiscal de Aveiro tem toda a sua competência no distrito de Aveiro. Imaginem, todas as pessoas que, por algum motivo... o subsídio de desemprego não é o adequado, porque ou tem um acidente na estrada, por causa da via da estrada, pronto, por algum motivo têm a processar o Estado, vão todos esses casos para o tribunal, neste caso os de Aveiro, vão para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro. Isto está em quê? Se há lá meia dúzia de juízes, e quando eu digo meia dúzia, é mesmo meia dúzia, e tem várias dezenas ou centenas de casos a entrar por dia, à data de hoje, a probabilidade de eu espetar lá um processo e obter uma decisão em menos de 10 anos é mesmo, mesmo muito pequena.
Meu
Percebem?
Deus.
Percebes? E também porquê?
Por isso é que as pessoas me dizem assim, recebi uma multa, mas vou contestar que isto vai prescrever.
Mas aí é diferente, aí já é diferente, porque não vai para o administrativo e fiscal. Vai para a ANSR, não sei o quê. Isso obedece a muitas regras mesmo. Mas, por exemplo, porque é que acho que um caso muito controverso, em tempos falou-se da cobrança ilegal do ISV, o imposto sobre veículos nos veículos importados. Foi mais do que ponto assente que o Estado andava a cobrar ilegalmente o imposto. Os tribunais internacionais condenaram o Estado português, até condenaram a pagar uma enorme multa. E mesmo os nacionais, tivemos tribunais portugueses a dizer, nós não podemos fazer isto. O que é que o Estado continua a fazer? Ou continuava até há pouco tempo? Cobrava. Porquê? Porque a receita, o que eles obtinham ilegalmente, era mais lucrativa, ainda assim, face à coima que iam pagar. Então eles preferiam pagar e está-se bem. E eu, imagina, eu consumidor, se eu quisesse ir para cima do Estado, podia ir com toda a legitimidade. A probabilidade de ganhar o caso era grande, porque, quer dizer... Quando já tens vários tribunais até dizer que aquilo é legal, não é? Não há grande dúvida que o Estado vai ser condenado. Mas quando eles vierem a ser condenados, oi, menino, já vai há muito tempo. E com o dinheiro que te cobraram de ISV, eles vão usar para pagar impostos, para pagar pensões a outros e não sei o quê. Estás a perceber? Há um certo interesse do Estado, na minha modesta opinião, há um certo interesse do Estado em não resolver este problema. Porquê? Porque ainda por cima houve um estudo recente que dizia que 70%, cerca de 70% dos casos contra o Estado perdia. Isto significa o quê? Que 70% dos processos em que ele é condenado a pagar, ou melhor, 70% dos processos,
agora
70% dos processos em que estão contra ele, geralmente é para ele pagar ou para devolver alguma quantia que cobrou ilegalmente, ele tem que pagar, ele é condenado. Portanto, vais tirar 70% da receita. E aí, meu caro, aí a porca torce o rabo, porque não, depois não é, não há dinheiro, não há orçamento de Estado que aguente, não tens hipótese. Mas isto é toda uma máquina muito complexa que ainda estou a escrutinar um bocadinho no dia a dia, daquilo que estudo e daquilo que é a minha
experiência. Só falta aquela que era uma coisa assim, dizer, the more you learn.
E isto tudo para dizer que, por causa disto, é que os gajos do contrabando e da contrafação não têm qualquer problema, porque opa, o risco. Eu digo,
ou seja, o crime compensa, não é? Isso
eu
é digo-te, como foda.
Eu digo-te, eu tenho dois clientes que cometeram crimes de contrafação e eu estou à espera deles serem notificados.
Ou alegadamente cometeram crimes de contrafação.
Alegadamente, mas ali foram metidos em flagrante delito. Estás a perceber? Ali também não há grande cena. Mas O processo de investigação já tem vícios fortes esses que vão inquinar toda a investigação. Estás a perceber? O meu papel não é ser o advogado do diabo. O meu papel é uma vez mais, é assegurar que a lei é cumprida.
É cumprida.
E se a lei for cumprida... Várias vezes tu vês advogados a advogada da Pedro Dias, que agora até é deputada, ela nunca... Aliás, essa negou, por acaso, mas há outros... Há outros advogados que às vezes dizem que o cliente cometeu os crimes. Ele cometeu, mas não deve ser feito. Não deve. Há coisas que não estão a ser bem feitas. Há pormenores que não estão a ser bem analisados. Não estamos a dizer que ele não deve ser condenado. Estamos, mas não deve ser condenado a tanto porque isto, para aquilo, para aquilo outro. Porque a lei prevê essas coisas. Só que, pá, é toda uma conversa que...
Não, um dia deste vamos tirar só um podcast para falar sobre a advocacia portuguesa e a Constituição e tratas de... Acho que eu por acaso tenho sério interesse neste tipo de tema. E pá, gosto, e se foda, é uma pessoa que fala tudo e vale tudo, não é? Mas olha, eu tenho uma coisa para falar, e são horas de falar de um
smartwatch. Uau!
Tchim. O Daniel abriria ficar orgulhoso deste segue. Olha, a Google, eu até tenho medo de dizer isto, mas... Porque há uns anos que uma pessoa fala de um Pixel Watch. Mas a verdade é que, esta passada semana, nós tivemos pela primeira vez imagens reais, tipo o Arthur Albarran, não é? Imagens reais deste, efetivamente, Pixel Watch, que é um relógio bem bonitinho até. Eu vou passar até aqui no coisa, para vocês depois quiserem ver, se aqui nos comentários. No The Verge, por exemplo, tem lá o Pixel Watch Leak Photos Prototype Left at the Restaurant. Ou seja, se faz lembrar quando os Pixel, não sei se já lembras, mas assim, os Nexus e os Pixels eram sempre esquecidos em restaurantes, filha das putas. E a verdade é que com o Nexus foi a mesma coisa. Os primeiros Nexus também foi esquecido no restaurante. E este é um alegado smartwatch da Google, que pá, redondinho, jeitozinho, bonitinho. Pá, sinceramente, se aquilo fosse feito pela Apple, eu batia palmas, ou seja, bate palmas à mesma. E a verdade é que a Google também, nos últimos tempos, tem vindo a atacar seriamente o mercado wearable, principalmente, por exemplo, agora o novo Samsung vai, o Galaxy Watch 4, acho eu, vai começar a aceitar também Google Assistant, o que é uma cena muito bacana, e mais do que isso, o investimento feito há uns anos pela Google na compra da Fitbit mostra isso mesmo, que existe uma vontade de entrar no mundo wearable. No entanto, não é o smartwatch que a empresa idealizava, então foi sempre adiante. Joel, esta introdução foi um bocadinho larga, mas isto para te perguntar que, anos depois de voltarmos a falar do mesmo, e a minha questão é, será no próximo I/O, que deve estar a acontecer em maio, se não estou em erro, será no próximo I/O, que é o evento de desenvolvedores de Google, que vamos ver o primeiro smartwatch oficial da Google, ou é mais uma merda que vamos andar aqui a mastigar e a mastigar com as vacas, engole e mastiga, engole e mastiga?
Eu até tenho um nome, mas não me lembro.
Ruminantes. São animais ruminantes, não é?
Sim, mas esse processo em si tinha um nome, acho que...
Ah, okay, o Rui era estudante veterinário também, ele devia saber.
O Rui saberia. Mas respondendo à tua questão... Acho que não será no próximo Google I/O que vamos ver, porque lá está, é como tu dizes, isto é um conto já com vários anos, vamos escrevendo uma pequena bíblia aqui ao longo dos tempos, com vários evangelhos. A questão é que, de facto, alegadamente, agora surgem aqui umas fotos reais, mas também que me fazem questionar se realmente isto será algum dia realidade. Não a foto em si, a foto parece-me...
Sim, okay, a foto parece-me parece, e o produto parece efetivamente sim, um protótipo.
Mas eu questiono-me se efetivamente algum dia o produto será lançado para o mercado, sobretudo por uma grande questão, que é... em primeiro lugar, aliás, por duas grandes questões. Em primeiro lugar, a Google tem uma presença estranha no mercado, diria. Estranha no mercado. Não está presente em todos os países. Há países onde está não de forma oficial, outras está mais ou menos, pronto. Em segundo lugar, o mundo dos smartwatches é um mundo difícil, diria. Porquê? Porque tens duas uma, ou tens grandes smartwatches, ou tens...
Ou tens merda.
Ou tens chinesada, sim. Não queria dizer merda para não ser deselegante, mas...
Não, mas é mesmo, eu acho que pode ser, porque a verdade é esta, e certo. É aquilo que estávamos a falar há uns tempos, eu custa-me deixar o Apple Watch porque ainda não encontrei nenhum substituto que seja tão bom quanto. E aqui o Bruno Miguel diz, ele diz que se for como o Pixel é bonito, mas está cheio de bugs e com uma bateria com sorte dura para meio-dia. Por acaso eu tive o primeiro Pixel... Eu gostei bastante, gostei mesmo muito. Aliás, a câmara daquele telefone era fenomenal, a estabilização era fenomenal. Efetivamente, os bugs é uma coisa que a Google podia trabalhar melhor, mas
também estamos a falar. Parte, não é? Mas na altura desse Pixel, atenção, a concorrência andava muito taco a taco. Estaria muito taco a taco.
Sim, e a Google e o primeiro Pixel veio ser um forte concorrente, principalmente em Portugal não, porque ele não vendeu de forma oficial, como tu estás a dizer, mas por exemplo no Reino Unido, a Google fez uma excelente campanha de, na altura estava no Reino Unido, fez uma excelente campanha de marketing, puxou os pixels o mais que pôde em contratos, com valores mesmo significativamente mais baixos que a concorrência. E pá, e teve a sua sorte e conseguiu vender as suas unidades. Agora, é aquilo que eu vejo, e falas dos smartwatches, que é um mercado... Eu não acho que ele possa só e apenas ser dividido em duas categorias, os bons e as merda. Eu acho que...
Aos assim.
Não, é que assim, a nível de hardware, a maior parte deles já são bons.
Sim.
Mesmo aqueles agilizados... São bons, a nível de hardware, a maior parte dos smartwatches. Que estamos a falar de smartwatches, ok, não estou a falar de coisas de 20, 30 paus, ok? Estou a falar de uma coisa de 100 euros para cima, já tens wearables mesmo. A própria Mi Band, que é provavelmente a mais barata a nível de wearables, que não é um smartwatch, é uma smart band, mas até a própria Mi Band tem uma construção aceitável. Ok, é plástico, não sei o quê, mas como a band dá para mudar, tu podes
colocar... E faz muito bem aquilo que se propõe, não é?
Exatamente, pronto, até aí tudo bem. O que eu estou a dizer é que é mais, aquilo que eu mais sinto que a Google falhava, já eu, quando tinha o Fossil, eu sentia isso, era no software. É que a Google, puta que pariu, os gajos, é demais, meu, e eles tentam pôr tudo no relógio e depois nada funciona bem. E depois se o hardware não é bom, aquilo não aguenta, e depois o hardware é bom, mas a bateria não aguenta, ou seja, algo no iOS havia sempre alguma coisa. Que as marcas não conseguiam, por exemplo, um dos relógios mais vendidos, smartwatches mais vendidos no mundo com o Wear OS foi o do Michael Kors. E tanto foi muito vendido o primeiro e segundo modelo, como depois a própria Michael Kors já quase que evita lançar novos modelos, estás a perceber? Porquê? Porque aquilo é mais uma coisa de estilo. Eu tenho uma pessoa que comprou aquilo que teve de o trocar duas vezes, porque ela sobreaquecia duas vezes. Sim. E depois veio o terceiro.
E até abria a parte por baixo, acho eu, ou o ecrã. Sim.
E depois ele crashava muito, ou seja, e eu compreendo que o hardware também na altura não era dos melhores, mas o hardware não era dos melhores, mas o Apple Watch Series 3 já existia há alguns anos, onde o hardware é o que é basicamente hoje e o software já era de qualidade. Não era o mais rápido e não é o mais rápido, mas ainda hoje esse mesmo relógio está à venda. Não é o mais rápido, mas não deixa de ter qualidade para ainda hoje estar à venda. E aquilo que eu sinto é que custa-me ver, por exemplo, a Samsung, e depois cada um utiliza as suas skins e não sei o quê, eu não sou contra isso, eu juro que não sou contra isso, porque depois
desde que funcionem bem,
cada um gosta das suas cenas e pronto, está-se bem. Agora, o que me atrofia é que quando nós temos um smartwatch com muita autonomia, tem muito poucas funcionalidades decentes, e bem feitas. E um software que é muito capado. Quando temos um software muito completo, nós vemos problemas de autonomia e problemas de fluidez. Mesmo o próprio Apple Watch, um dia de autonomia não...
É isso. Se porventura não dormes em casa ou te esqueces do carregador, já estás cândido. É curioso como eu e tu não falamos sobre este assunto, aliás, eu entrei aqui no stream uns minutinhos mesmo antes de entrarmos em direto, mas é curioso como foste tocar precisamente no ponto que eu ia falar, no segundo ponto, que é isso. Eu acho que, ou à data de hoje, acredito mesmo que este Pixel Watch não passará de um filho desejado, mas que nunca foi concebido, ou que nunca nasceu, porque ele concebido pelos bichos foi, precisamente por causa disso. Porque, imagina, por um lado tens os Apple Watch, que têm provas dadas no mercado e que são inquestionavelmente bons naquilo que fazem, não é? Okay, que a autonomia é questionável, mas o desempenho em si é muito difícil arranjar um concorrente. Se for mais para desporto, até tens os Garmin, tens os as Garmin, gamas mais,
exatamente.
Tens as gamas mais especializadas. Se for mais para lifestyle e coisas do género, porventura, se não quiseres a Apple, ou se não fores utilizador do mundo Apple, tens os Xiaomi, tens os Huawei, enfim, tens alguns bastante bons também naquilo que se propõe a fazer. E por isso eu acredito que a Google, como te dizia também a propósito quando falavas no primeiro Pixel que tiveste, a Google propõe-se sempre a trazer valor ao mercado, não é? Naquilo que se está a candidatar, a que se está a oferecer. Portanto, das duas uma, ou a Google faz uma cena arrebatadora e nós dizemos just take my money e ok. E chega chegando,
portanto... Porque não deixa de ser curioso, aquilo que eu vinha a dizer há umas semanas é que eu estava... Uma das coisas que me faz não mudar da Apple é o Apple Watch.
Certo.
E se efetivamente viesse um relógio inteligente que desse compatível com o Android, a probabilidade de mudar era grande.
Também é assim. Se há alguns anos tínhamos esses problemas de, sobretudo, software, mas eu acredito também que o próprio hardware não estava... tão desenvolvido, agora a Google querendo será sobretudo uma questão de software, porque o hardware está mais do que capaz. Eu sou se calhar atrevo-me a dizer que um smartwatch quase que pode minerar criptomoedas, não pela bateria, mas pronto, mas o hardware é de facto em si é bastante, bastante desenvolvido face àquilo que era há uns anos, mas é como te digo. Ou lança um super smartwatch, mas mesmo pessoalmente, não sei bem porquê, mas eu diria que não acontecerá. Pá, porque só há rumores há muitos anos, a Google nunca lançou o véu, nunca levantou o véu.
Ah, mas é assim, mas a verdade é que eles compraram a Fitbit, meu, e isso é que me fez acreditar que o investimento, e aqui alguém dizia que eu queria mesmo, nós estamos a ver os comentários, Sim. Estou a tentar a ver alguém que eu queria mesmo dar o crédito a esta cena, porque eles efetivamente disseram assim, em produção já não será um problema, porque eles aprenderam com a Fitbit a fazer produção. E aqui o Bruno Miguel, também, Bruno Miguel Santos, diz também que ele não precisa de um dispositivo com muitas tretas, cria pressão arterial, oxigênio no sangue e o resto dispensa. E depois também refuta bem e diz que os smartwatches têm um problema de identidade, ou são para desporto, ou não é smart. E aqui eu não acho que seja assim, eu não sou um gajo que
eu
faça
também
desporto, por exemplo. Eu não sou um gajo que faça desporto e dou valor ao Apple Watch. Porquê? Porque eu sempre que vou ao médico, eu falo com a minha sogra, que é médica, e alguma questão a nível de saúde, por exemplo, eu mostro-lhe como é que a minha vida anda, basicamente, meu ritmo cardíaco ao longo das semanas, dos meses, dos anos, e ela pode ver o que é que faz, como é que está, não sei o quê. Por isso é que assim, eu dou valor a medições, e essas medições são a parte mais, eu acho que a parte mais difícil, e não é mais a parte mais difícil se calhar, mas a parte que está a ser mais ignorada, pelas fabricantes é mesmo a parte da aplicação no smartphone, o acompanhamento desse relógio. Porque se as pessoas utilizam aquilo para desporto, é bom que seja a aplicação que fosse só e apenas destinada para desporto. Ou seja, tu entras na aplicação e dizes assim, olá, como é que tu és? E opa, sou um gajo que eu faço desporto para caraças. E então, a aplicação estar destinada, tipo, tu clicas ali, é para desporto, e ele dar-te um layout, literalmente a pensar em desporto. Mais uma cena, opa, quero ver a minha saúde, já tenho uma cena, não sei o quê. Ok, mais virado para a saúde, estás a perceber? E isso é o que eu sinto que falta bastante nas aplicações de acompanhamento aos smartwatches, mesmo na Apple, atenção, porque a aplicação da Apple está longe de ser perfeita.
Mas isso também, imagina, no caso da Apple, já estamos a falar de alguém que tem um know-how muito grande e que tem todo um trajeto de aprendizagem, de equipamento, de software e enfim, já bem consolidado. E portanto já permite ter leituras com precisão e precisamente tu mostrares alguém da medicina e eles levarem com bastante relevo aqueles dados. Agora, as outras marcas, tinhas a Ex-Fitbit, tinhas algumas outras marcas que também têm anos de mercado, mas nenhuma delas tem este tipo de precisão, nenhuma delas tem este grau de infalibilidade, porque tentam, isto vai bater um bocadinho naquilo que tem sido um lema de vida nos últimos tempos, que é, se tu tentas fazer muitas coisas, tu não és bom em nenhuma delas. Porventura és mais ou menos nelas todas, mas não és bom em nenhuma delas.
Sim, João, mas eu estou a dizer o acompanhamento da aplicação, e aqui o Miguel e o Bruno dizem o mesmo. Para isso tem dispositivos afinados para esse mesmo propósito.
Exatamente.
Eu não digo o contrário, João. Agora, eu digo que eu não sou obrigado a gostar do design da Fossil para ter um smartwatch que seja mais ou menos clássico. É assim, eu se quisesse ter um relógio. Pá, imagina que eu sou um gajo que gosta de desporto para caraças, mas quero andar com um relógio com um design idêntico ao da Fossil.
Ah, mas
que é
isso...
que eu tenha de... Porque é que eu tenho que comprar um Garmin? São mas notoriamente
mas isso, mas isso é, mas isso é porque mas isso é porque as marcas ainda estão a dormir e não andam a fechar parcerias. Imagina o que é, sei lá, há pouco falavas na Michael Kors. Imagina, a Michael Kors tinha esse com Android Wear. Imagina que eles celebravam um protocolo que é a Apple, pimba, parceria, ali um reloginho todo bonitinho para mulher, não sei o quê.
Ah, a Apple não permite.
A Apple não permite, eu sei, mas se calhar se tentarem fazer essa parceria com a Samsung, que outrora também foi Grandmaster e agora anda um bocado adormecida nesse campo, pá, estás a ver? Eu acho sinceramente que é uma vontade, é vontade de querer, é vontade de avançar.
A Nike, o Bruno fala bem, a Nike tem isso com a Apple, por exemplo.
Sim,
a Apple sempre falou muito, muito, mas muito bem da Nike.
A Apple que se reputa e a sua posição no mercado é, no fundo, eu sou o melhor e muitas coisas de facto é, mas eu sou o melhor, não tenho concorrência, eu posso cobrar o preço que quero porque sou o melhor. Imagina. Alguém que tem estes valores seria, por exemplo, a Rolex. Porque seria uma cena de nicho. Seria, muito bem. Mas, muito sinceramente, acho que era bem esgalhada a cena de Apple e
mas
Rolex
essa é a cena, fazer parceria. Mas o problema é que a Apple não precisa de fazer parcerias. Eles são, neste momento, o relógio mais vendido no mundo. A Apple é a marca de relógios que mais vende relógios no mundo. E isto era inimaginável há 10 anos. Inimaginável há 10 anos. E é quem mais vende relógios no mundo. O que eu estou a falar é a parte da concorrência, é a parte da Google, efetivamente, que tem a fazer algo. Agora, eu sinto é que o problema da Google é sempre o mesmo. O problema da Google, na minha cena, é sempre o mesmo. É se bem que nos últimos anos o hardware tem sido melhor, mas a junção do hardware com o software dá sempre merda. E há bocado estavam a falar aí bem aqui nos comentários dos exemplos do Pixel, que, pá, tem muitos bugs e não sei o quê. E não deixa de ser um bocado curioso, é que, assim, uma coisa era o Samsung ter bugs, outra coisa era o OnePlus ter bugs. Agora, a Google é literalmente quem fabrica todo o Android, meu. Como é que o telefone deles está cheio de bugs?
Então, Tesla também fabrica os seus carros e o seu software e tem bugs.
Bem, João, mas tu não... Cara, bem, mas são bugs complicados. Caramba, o que eu vejo aqui é uma falta de vontade, é Google, sim, meu.
É sobretudo.
É Google, caralho. É Google, por amor de Deus. É uma falta de vontade em querer olhar aquilo com atenção. E tu vês para lá, e nem sei se ainda lá está o... Olha, a Google vai dizer que encontrou alguma coisa na sua. Mas tu tinhas lá o Rich Osterloh, que acho que era o CEO, o responsável da Motorola há uns tempos. E pá, o gajo olhava para o pormenor do hardware de forma atenta. E aquilo que eu vejo é que a Google, desde que ele lá chegou, tem vindo a diminuir cada vez mais a qualidade entre a junção dos dois. Epá, é triste ver isto, porque na minha cena é que é assim, o Android precisa mesmo de um smartwatch bom. E vocês digam-me aqui nos comentários, já da outra vez falámos disto aqui, e eu continuei sem ter uma resposta. Eu queria um relógio inteligente que fizesse concorrência de forma séria ao Apple Watch, porque nós podemos estar a falar dos Galaxies. Ok, pessoalmente, não gosto dos Galaxies. Não gosto, a ideia da coroa é engraçada, mas não é uma cena que me assista, não gosto dos icons, é pouco personalizável também. Quando é pouco personalizável, eu prefiro gostar daquilo que eu tenho. O Apple é pouco personalizável, mas eu gosto daquilo como ele é. A Huawei, esquece, o Huawei para mim também não é a minha cena. Aquilo que eu ainda vejo mais é o tal GTS da Xiaomi, que eu olhei, gosto do hardware, do software, não é? Mas lá está, eu não vejo grande cena. E aquilo que eu vejo, aquilo que eu gostava mesmo, e gostava mesmo muito do meu Fossil, só que o que falhava era sempre o software. Não sei, sei que... Eu tenho esperança que seja destas, João. Eu tenho mesmo esperança que é destas.
Que a Google vai parir um Pixel Watch.
E se não for, eles podem ir para a Google que os parir. Porque...
não sei. E achas que será nesta Google I.O.?
Quanto a isso é que eu acho que não. Quanto a isso é que eu acho que não. Eu acho que eles no Google I.O. dificilmente apresentam algo. Normalmente o que eles apresentam no Google I.O. obviamente são softwares, o novo Android, não sei o quê, e depois trabalham muito a Google Assistant. Ou seja, é mais a nível de software. E a Google Assistant traz normalmente hardware a nível Google Home. Por isso traz também Google Home. Aquilo que eu acho que se eles olharem para o relógio, a única forma deles apresentarem o relógio, e meu Deus, vocês gravem-me isto que eu vou dizer, a única forma deles apresentarem o relógio é se a Google Assistant tiver um papel fundamental na interação com o relógio. Se não, se for mais um produto tipo hardware, acredito sim que possa vir a ser apresentado mais no final do ano.
Mas consegues concretizar algum tipo de ideia desse papel fundamental? Tipo um atalho pré-definido do género?
Não, os atalhos pré-definidos já existem. Opa, eu acho que é mais uma cena de controlo domótica de casa, todo através do relógio, mesmo fora de casa. Ou seja, cenas de género, dizer, acenda a luz do teto, por exemplo, fora de casa, com um simples atalho de botão, normalmente, ou algo do género, ou o típico aí... XPTO, não posso falar, senão ela vai me ouvir. XPTO, liga-me a luz do coisa e tudo totalmente fora de casa e ela automaticamente ligar, não sei o quê. Porque isso já acontece em algumas cenas, e eles tentaram há uns anos fazer um teaser de gajo de bicicleta e ele dizia: ei, XPTO, abre-me a porta da garagem, e ela abria. Mas
isso é ignorância minha, mas não é possível fazer isso com o Apple Watch e a Siri. Desconheço. Sim. Mas não. É possível, pronto.
Sim. Ou seja, okay. aqui teria mesmo a Google Assistant tinha mesmo de... Há uma cena, por exemplo, muito bacana no Google Assistant, que tem no iPhone, por exemplo, através do widget do iPhone, tu consegues aceder lá às cenas de microfone para falar e depois eles tocam para identificar uma música.
Certo.
E o mais engraçado é que se tu tocares para identificar a música na Google e tu não souberes a música, e se te cantarolares ou assobiares, ela vai-te buscar a música.
É bué de inteligente, por acaso.
É, não. E isto são cenas que, por exemplo, a maior parte das pessoas até nem sabe, e eu gosto sempre de fazer, ei, já viste isto? E caralho, quando? São aqueles amigos que gostam de cenas, mas que não conhecem, que não conhecem. Exatamente. Olha para isto, a cena, caralho. Eles é altamente, como é que faz isto?
Depois, grande hacker que tu és, uou!
Eu tenho um grande amigo meu que a primeira vez que eu lhe mostrei isto, e ele, estávamos no restaurante, e ele estava sempre assim, a pensar, de repente, já sei. E esse era músicas tipo, que não lembro o diabo, mano. Tony Carreiras e o Caraças, Zé Malhoas, mesmo para ver, ela desta não vai lá, e toda a Google ia lá, mano. E ele passava-se sempre, e ele, vou descobrir uma música que ela não consiga. E essa cena, isto para dizer o quê? E o Bruno diz, é melhor que o Shazam, e eu acho que sim. Isto para dizer o quê? Estas são pequenas cenas que eu acho que a Google continua a não trabalhar bem a publicidade, onde num relógio, por exemplo, seria totalmente lógico, tu às vezes, e pá, como é que chama aquilo, o outro, pá, a cena, porque, por exemplo, às vezes, de outra, e depois são cenas que me chateiam, de outra vez cheguei a casa, quero ouvir um podcast, assim, põe um podcast X em random episode, e o gajo, episódio 1, e eu, ok, o random veio de episódio 1, fair enough, acontece, next, está a ver a minha cena, foi next. Next, episódio 2, eu, ok, se calhar, fair enough. Opa, ele presumiu next, não estava a assumir, por quanto diz no Spotify, para ele dar random, então diz next, ele vai buscar um random, né? E ok, ele foi para o 2, é justo, se calhar não assumiu que estava random. E eu, ok, repito de novo, como é um episódio random? E ele, episódio 1, eu, pá, puta de foda. Já perceber? E são cenas de género que me frustram um bocado no Google, mas que eu acho que neste momento, a nível de para casa, e aqui o Daniel também era capaz de me dar uma maior ajuda. Eu não acho que a Alexa esteja tão preparada e eu não acho que a Siri esteja tão preparada. E a Google tem nas mãos a possibilidade de criar um ecossistema totalmente dependente e continua a falhar constantemente na minha cena.
E mais, e a Google ao fazer isso, imagina como tem compatibilidade com tantas marcas mais secundárias, acaba por ser um casamento potencialmente mais feliz do que com uma Siri ou com uma Alexa. Mas só para complementar o que tu dizias, tu podes dizer mesmo à assistente virtual da Google de género, se estiveres em português, que música é esta? E ela começa a ouvir. Portanto, nem precisas de um atalho touch, digamos. Ela tem inteligência.
Não, mesmo eu preciso. Eu preciso.
Ai, tu precisas?
Preciso que uso o iPhone.
Ah, bom. Ok. Ok. Mas é muito interessante nesse sentido. Pá, mas lá está. Tu achas que haverá um Pixel Watch, mas que, digamos, que esta gravidez ainda vai a meio da gestação?
Ainda está no início. Não me parece que seja agora na I.O. em maio. A não ser que, é o que eu digo, a não ser que Assistant tenha mesmo um papel fulcral no relógio. E aí eles têm a justificação de dizer assim, olha, estás a ver isto, esta cena nova que nós acabamos de fazer, que tu adoras, estás a ver, e as pessoas, uau, foram à loucura, tipo, a partir de agora podes fazer também no teu relógio. Estás a perceber? E aí,
eles introduzem de forma mais sublime, não é?
É aí justificar a apresentação do hardware numa conferência de software. Porque dizer só por dizer temos um relógio não me parece mesmo. But then again, é assim, nós vemos, há uma coisa que a Google era tipo o Elon Musk, não é? Que era uma pessoa que desejava que eles salvassem o mundo, e aquilo que eles fizeram foi comprar projetos e matá-los. Tu tens o exemplo do PhoneBlocks, por exemplo, aquele que era aquele smartphone que era construído em blocos, era tipo moldável, não é? Que eles fizeram até do projeto ARA. Eu pá, que toda a gente ansiava, porque é porque comprar, a partir aí o futuro é que vai ser fixe. Não é sempre preciso comprar um telemóvel novo, queres melhorar a câmara, tiras o módulo e metes o novo módulo numa câmara nova. Ó teto. Opa, e tu vês cenas na Google que me frustram. Eu acho que eles são mesmo muito atentos àquilo que lhes traz dinheiro. E aquilo que lhes traz dinheiro não é hardware, é pesquisa. E eles são mesmo muito bons na pesquisa, cada vez mais. E eu que trabalho nisso diariamente, Joel, aquilo é... É fantástico o quanto, depois que consegui saber ranquear um site, é fantástico o quão a pesquisa funciona. Aquilo que tu publicas uma merda em 2 horas está indexado com bom SEO no topo da página. Mas tu não tens noção. Aquilo é fantástico, mano. Como aquilo funciona, não faço ideia. Mas aquilo é mesmo muito bom.
Lá está. Isso vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu dizia. Eles são bons numa coisa. Ou num pequeno conjunto de coisas. E em equipa que ganha não se mexe. Daí que, por exemplo, em tempos eles também se tinham lançado nos chamados Chromebooks e não sei o quê, mas pelo menos ultimamente nem tenho visto nada disso no mercado.
Os Chromebooks também são bons lá para fora, porque no, por exemplo, no Reino Unido já a minha namorada tinha o Chromebook dado pela escola para ela fazer os trabalhos de casa. Trabalhos de casa, os trabalhos da escola. Ou seja, era tudo feito Chromebook e Google Docs e essas cenas todas. Agora aqui em Portugal é uma merda. Eu não gosto de dizer isto porque eu adoro o meu país, mas aqui em Portugal
mas confesso que a ignorância minha é mesmo, mas por exemplo, será que lá fora ainda se continua a usar forte, entre aspas, os Chromebooks e a venderem-se? A própria Google não tem apresentado grande coisa, acho eu.
É para um nicho de mercado, de estudantes de secundário.
Sim, mas por exemplo, quando é que foi a última vez que a Google apresentou um Chromebook?
Eles têm lançado, porque eles lançam em parcerias com outras, com fabricantes, com HPs da vida, não sei o quê. Eles não fazem disso ganhando alarido, por exemplo. O Chromebook que eles queriam dar mais ênfase, que era aquele que ia ser o topo de gama e competir com os grandes computadores, eles nem se cagaram de alto, estás a ver? E agora aquilo, o Chromebook é mais... O Chromebook é uma democratização um bocadinho da internet para as escolas. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, são fortes. Aqui, não. Aqui, na Espanha, também não parece. A maior parte das pessoas utiliza Microsoft.
Por acaso...
Porque se reparar, Joel, desculpa, mas se reparar, a Microsoft é tudo menos boa para estudantes. O Pedro também devia estar aqui, e aqui íamos discutir uma coisa interessante. É tudo menos boa para estudantes. Tu queres um Office, tens de pagar. Tu queres...
Sim, de facto, a Microsoft é boa para estudantes se pagares, não é?
Se pagares. Pá, mas estudantes não... Nem, verdade, é que a maior parte dos estudantes não tem ido para andar a pagar anuidades de Outlooks e Office 365 e não sei o quê. Enquanto
é certo,
tu tens soluções de borla, não
é? É certo que, sei lá, a nível universitário, muitas universidades a nível mundial e até portuguesas, muitas portuguesas têm protocolo com a Microsoft, tens o Office 365 integrado lá na tua conta de estudante e não sei o quê. Está bem, mas alguém paga a Microsoft, não é? O serviço não é gratuito, quando muito, as tuas propinas estão a pagar isso.
Exatamente, o Pedro está aqui a dizer, é boa para os estudantes e as faculdades... possuem contas de Office 365, mas te garanto que eles não dão boa fé.
Claro.
Tudo aqui se paga e as contas não aparecem de borla, Pedro. Alguém as paga. Eventualmente vamos ser todos. Porque não é só o Estado a fazer algum tipo de cenas,
pois.
O dinheiro vem de algum sítio, não é? Porque as propinas, as pessoas queixam das propinas, mas as propinas não pagam os professores.
Precisamente.
Numa universidade pública, não pagam os professores.
Sim. Tu pagas em média 100 euros, diria.
Pedro, paga o Estado. Mas quem é o Estado? És tu. Tu é que pagas. No final do dia, tu é que pagas. Gostaria de dizer é que há soluções, efetivamente, de borla, com os Google Docs, por exemplo, que a maior parte das pessoas desconhece. Eu tenho clientes que eu disse assim, pá, e não sei o quê, manda fecheiros de X6 e não sei o quê. Está-se bem, eu abro em Google Docs e mando em Google Sheets, ou como se chama. Eu disse, tem aqui o Google Sheets e as pessoas são, o que é isso? É um Excel, só que de borla. E as pessoas, ainda bem que o meu Excel é de 2007. Puder, e depois instalam piratarias, estás a perceber? E depois os PCs, já não funciona. Agora vou sacar outro e depois está com merda para o PC que é merda mesmo. E aquilo funciona e é de borla.
E tem uma coisa, e a Google tem uma coisa que não estou 100% certo daquilo que vou dizer, mas em princípio será assim que é. Mesmo empresarial, tu podes usar aquilo, não é? Imagina, tens um... Diz.
Pá, isto mesmo para puxar, com o Bruno Cruz e puxar aquilo que tu vais dizer. Diz que eu sou professor numa das escolas que tem parceria com a Microsoft, mas só funciona com o Word Online, que é uma grande bosta. A única boa cena é ter um tera de OneDrive. Fair enough, perfeito. But then again, alguém paga isso.
Sim, e lá está, alguém está a pagar por um serviço que pelos vistos nem é tão bom, não é? Será o Word Online? Pessoalmente eu não tenho grande experiência, mas se a experiência de utilização não é a melhor, no fundo então ainda pior, porque estás a pagar e a satisfação não está a ser a desejada, não é? É ainda pior.
Mesmo, eu já disse isto outra vez, a minha namorada quando estava na universidade no Reino Unido, lá está mesmo, através do Chromebook, nós trabalhamos através do MacBook, que é a mesma merda, porque é uma das boas facilidades, é que tu com serviços Google normalmente é trabalhar online, e uma das boas cenas é que, tipo, trabalhos, testes, essas cenas todas, eram todas feitas na plataforma de Google Classroom, onde efetivamente existia, onde tu tinhas o ID de estudante, não é? E tu enviavas as cenas e ficavam todas anexadas lá, já não há uma de... Ai, professor, esqueci-me da pen. Porque da outra vez eu descobri que as pessoas ainda utilizam pens em Portugal. Eu descobri isto Porque chegou lá um professor de uma estagiária que tem lá, que está connosco a trabalhar, e ela pegou numa pena e disse, professor, está aqui o trabalho, não sei o quê, e eu, uma pena? Eu já nem sabia que isto tinha sido usado nas escolas, professor. Não, é tudo pena. E eu vi quando se esquece da pena, ah, não vejo trabalho e leva o nega.
Isto há quanto tempo? Há quanto tempo é que disseram isso?
Isto aconteceu-me há duas semanas, três. Isto aconteceu-me há duas semanas, três. E são cenas que eu há, pá, não digo 10 anos, mas a minha namorada foi à universidade em 2013, 14, acho eu. Que isso, já, tipo, era normal, era, não havia penas, é tudo, está ali o trabalho, tudo online, estás a ver? Tudo, classroom, tudo a andar.
Sim, até no fundo... O Wi-Fi ser uma constante e ires a qualquer sítio, quase no meio da floresta, tens Wi-Fi, não é? A partir do momento em que vais ao meio da floresta, tens Wi-Fi, há uma certa...
Depois tens este comentário aqui do Bruno Cruzeiro, todos os meus colegas têm um office pirateado, que é instalado numa loja de informática na escola, ao lado da escola. Oh, opa, lá está. E o Pedro fala que tinha de submeter os trabalhos no mestrado através do Moodle, nem enviar por e-mail valia. Essa é a cena, que há soluções. E aquilo que eu vejo é que há soluções onde... Eu nem sei como é que nós viemos a ter esta conversa, João.
Da Google, mas... ser boa naquilo que faz, ser unicamente software, sim, e ser, sim, gratuito.
Sim, exatamente. E eles são muito bons naquilo que fazem. E há pessoal que continua a utilizar cenas, por exemplo, Microsoft, que eu compreendo, por exemplo, o Teams. Toda a gente adora o Teams, sei que é para empresas, é bacana. O próprio G Suite, próprio... é porque assim, eu trabalho com muitas PMEs. Bem, mesmo com muitas PMEs, eles chegam lá e tal, fazer o site e não sei o que, não sei o que mais.
E portanto há pouco capital, não é?
Eu trabalho com PMEs e eu quando lhes digo assim, ora bem, e-mails profissionais, como é que é? Ah, e tal, sei o que, porque é jovem, vamos fazer os e-mails, compramos o domínio, obviamente, anexamos ao servidor e depois temos assim, ok, vamos fazer no Outlook ou vamos fazer no G Suite, no Google, porque podemos fazer POP3, ou seja, ele não queria reencaminhamento, mas o que ele faz é ele vai buscar o e-mail. Vai buscar o e-mail e mete-o no Outlook ou mete-o no Gmail.
No Gmail.
E tu respondes através do Gmail ou tu respondes através do Outlook ou até da aplicação.
Aquilo funciona quase como um DDNS, não é? No fundo, reencaminha.
É mais do que reencaminhamento. Ele reencaminha, mas depois apaga do servidor.
Ok.
Tu podes deixar uma cópia também, tens o POP3 e tens o... O outro, esquece-me agora o nome, mas tens dois, um que podes deixar a cópia no servidor, se não quiseres ocupar
espaço no
servidor para ser mais barato, IMAP, exatamente. Se não quiseres ocupar espaço no servidor para ser mais barato, toma para o cliente no final, ele faz reencaminhamento e depois apaga o servidor. Isto faz o quê? E depois eu digo-lhes assim, pronto, ok. E eles, ah, onde é que queres? Ok, nós queremos isto no Outlook. E eu disse, ok, o Outlook é oficial, porque se não for oficial, eu não instalo. Quiser instalar, instala. Eu não
certo.
Trabalho com pirataria, ponto. Esse chamado, se não é oficial, não instala, porque depois alguma coisa corre mal, vocês podem dizer que fui eu, não sei o que mais, meu amigo, nosso, é o que é. Ah, não, então não sei o que é. Eu digo, o G Suite tem uma boa solução, tal como o Office 365 também tem. 365 também tem. Para empresas, o Office é um bocadinho mais caro, o G Suite é por e-mail. E
a primeira pergunta é, o que é o G Suite, não é? É o que te perguntou.
Exatamente, exato. O G Suite é isso mesmo, que é, dá-te algum armazenamento, dá-te e-mails profissionais, certo. E não sei o que que tu trabalhas através do Gmail, que eu posso fazer o POP3 para o Gmail, mas o que acontece com o POP3? Ele não está constantemente, e ele às vezes vai de meia hora ao servidor, e há empresas que responderam o e-mail na hora importante, não é? E só, pá, tenho aqui o G Suite, que é impecável, e funciona impecável, estão habituados ao Gmail, vocês vão adorar o G Suite, que é um Gmail autêntico, mas só e apenas nível profissional, e aquilo é certinho, recebe um e-mail, manda um e-mail, não tem stress de spams, nem nada, não sei o que mais. E eles, ah, ok, está bem, quanto é que é? 4,5€ por conta. Oh, meu Deus, impensável. Quantas contas vão ser? Estou a pensar para aí 40 ou 50. Ah, não, são duas ou três, mas isso aí.
Mas esse valor mensal?
Mensal. E eu compreendo que seja caro. E eu compreendo. Agora, quando as pessoas não querem pagar por algo, têm de se limitar a determinadas cenas. Não é uma solução na minha cena de pirataria, porque chega a pirataria, depois vem outras coisas, estás a perceber? Também não vou armar-me aqui em santo e a dizer que nunca fiz pirataria de... Eu nunca fiz! Pô, não é? Mas nunca fiz cenas de aplicações que me dão jeito. Não vou ter, não tenho esse compasso moral, não é?
E mais do que nunca, não é? Mais do que nunca onde... Pá, ainda hoje acho que era o Hospital Garcia da Horta, foi alvo de um ataque informático. Um hospital, man, não podemos de todo ser negligentes. Eu há dias numa entrevista falava disso, dos comportamentos negligentes, pá, porque eu que sou um Zé Pistão, na expressão de Filipe, sou um Zé Pistão que não percebe nada disto, acho que sou muito mais seguro do que a maioria das pessoas que eu conheço, mesmo no ramo da advocacia, com documentos altamente sigilosos. É alarmante, é preocupante, é tudo que acabar em ante. Aquilo que se passa nos tribunais, nas polícias, tudo é preocupante, a negligência que existe. Nós temos que tentar pugnar pelo mínimo possível, não é? Temos que arranjar o mínimo de risco possível. E quando no fundo instalamos um software pirateado, pá, porventura aquele crack, aquela manipulação pode estar unicamente com o intuito de tentar ludibriar a licença e siga para bingo. Muito bem, aí seria, digamos, um ficheiro pirata, digamos, fidedigno. Mas vocês não sabem quem fez aquele ficheiro, não sabem, não é? Não sabem quais são as intenções.
Agora tenho o M1 lá na cena e é uma das cenas bacanas. O M1 também é um bocadinho mais difícil de piratear as cenas, porque o M1 é o processador do novo iMac. Podes instalar cenas para o antigo processador e corrê-las em Rosetta, mas a maior parte deles não vai funcionar. É um bocadinho mais complicado. O que é bacana, porque às vezes uma pessoa também tem de pensar que estamos tão habituados às cenas, estás a perceber, esta faz download e instalar e está a andar. Que às vezes negligenciamos aquilo que é importante. E aquilo que eu digo é, desde o início, na altura tinha a Forge News, desde o início da Forge News que eu pagava um G Suite, até a ter vendido. Porque, e pagava, e menos pessoas tinham e-mails, nem todos tínhamos e-mail. Havia três pessoas, era eu, o Rui e o Daniel, se eu estou em erro.
E o Pedro também chegou a ter, acho.
O Pedro chegou a ter também, que ele fazia contactos, uhum, ou seja, sim, eram sim. 3 ou 4 e-mails que eu tinha e todos os meses pagava 5 paus por cada um. 5, 10, 15, 20, todos os meses pagava 20 euros por mês por e-mails. A regra geral eu tenho de admitir que é a melhor solução. E quando uma PME, eu compreendo, juro que compreendo, agora que não me fodam, que muitas vezes gasta-se dinheiro em coisas mais estúpidas e que não têm tanta importância. Mas aí vai, then again, vamos bater na ideologia de prioridades e não sei o quê, uhum. Aquilo que é importante ou aquilo que não é importante.
Mas por outro lado, também é muito objeto da própria empresa, não é? Se é uma empresa que faz, sei lá, camisas...
Olha, eu tenho empresas...
Não está muito interessada nisso, mas foi uma empresa tecnológica... Conheço empresas
que faturam milhões. Tenho uma empresa que fatura milhões. Conheço algumas que faturam milhões, pá, são grandes empresas, não é? É normal faturar milhões. Também tem as suas despesas, como é óbvio, não é? E se calhar o lucro não é de milhões. Mas tem uma empresa que fatura milhões. E quando eu... Que não são, atenção, que não são só 2 ou 3 e-mails, não é? Por exemplo, a nível de e-mails, só e-mails, essa empresa ia gastar à volta de 80, 90 euros por mês.
Uhum.
Sou no plan da Microsoft, da W, mais regalias, até porque o Teams é excelente para falar e já não precisava, eu ia recomendar o Slack e o G Suite, ou aquilo que eu disse mesmo é, opa, a melhor solução que vocês olham até é o Teams, e compram uns Office e não sei o quê, e conseguem, que era uma equipa grande, vocês usam de andar a mandar e-mails de um lado para o outro, porque ai meu Deus, se soubesse o que eu vejo, até dói. Empresas grandes a trabalharem com e-mails, estás a perceber, do género, cenas que tu podes fazer assim, com instant messaging, estás a perceber, dizer, olha, preciso que venhas cá acima, ao escritório, eles mandam e-mails. Então imaginas quando um servidor de e-mails.
Pois, e mais, e primeiro que o e-mail seja entregue e tu leias e não sei o quê. É.
Não, estás a ver, é impensável, que são empresas que os funcionários têm próprios telemóveis de trabalho, caralho, estás a perceber, uma puta de uma merda a sério mesmo. E continuam a utilizar e-mails. E aquilo que eu sinto, e é um bocadinho também falta de querer mudar, mas depois uma pessoa diz, são 90 ou 100 paus, ou 120, 150 euros por mês. Foi uma empresa que fatura milhões, se me foram, são 150 euros, o que seja, que era menos. Uhum. E ficam com problemas todos resolvidos, a nível de e-mails, vocês nunca mais se preocupam.
E mais do que isso, a produtividade também acaba por aumentar.
Tudo, aumenta.
A menos que eles não queiram, a menos que os funcionários não queiram, mas... Mas, querendo,
mas era a gerência, eu estava a falar com a gerência. Pronto, eles têm todo o interesse em a produtividade aumentar, mas depois a cena é.
Certo.
Opa, não, mas têm soluções, género. Pá, têm os e-mails, sei o quê, vocês usam lá e-mails, mandam logo mensagem, põem a equipa toda por departamentos, no Teams e não sei o quê. Aquilo que é importante, falam logo diretamente, querem falar com uma pessoa só, mandam para uma pessoa só, escutam mandar um e-mail com muitos GCs. E, ah, então, pronto, mas quanto é que isso fica? Ah, fica, já, 80, 90 euros ou qualquer coisa, uma coisa assim, não era uma coisa de outro mundo. Ah, não, isso, não, melhor não, é melhor continuarmos assim. E eles vieram falar connosco porque estavam a ter problemas. Onde é que tu achas que eles estavam a ter problemas? Nos e-mails. são cenas, meu. Pá. São cenas.
Digo-te, se calhar quase que até o Skype fazia melhor serviço do que esse método de trabalho que eles têm, ou que pelo menos estavas
Sim,
a falar.
Por exemplo, o Luís Teixeira pergunta que sugestão é que tens para uma empresa que está com uma pequena empresa que fatura 50 a 100 mil por ano. Tudo vai depender do fluxo de trabalho, não tem a ver só com a faturação, tem a ver com o fluxo de trabalho.
Quantos o fluxo e o próprio tens, método, não é? Pois,
exatamente, quantos departamentos tens, quantas pessoas estão a trabalhar, são pessoas que trabalham em conjunto no mesmo escritório ou em escritórios diferentes. Porque se trabalharem, por exemplo, eu trabalhava quando tinha a Forcinha de Joel, estava em Arouca, não é? Eu vou em Braga, eu estava em Leeds, ou seja, para comunicar tinha de ser algo que fosse eficiente. Nós tínhamos o message inicialmente, mas depois as mensagens iam para trás, então okay, começamos a mudar para o Slack. Ou seja, para uma empresa pequena, neste momento, por exemplo, a minha empresa, nós trabalhamos muito. Eu, basicamente, chefe de departamento, falo com o dono daquilo, não é? Falamos os dois e gerimos isto entre um e o outro, e depois para o meu departamento, como estão todos no mesmo escritório, eu tenho um quadro branco. A forma mais simples de tu veres qual é a melhor forma de comunicação entre a empresa é efetivamente comunicar. Qual é a maneira mais rápida e eficiente de comunicar? Se eu tivesse de mandar um e-mail sempre que eu preciso dizer alguma coisa ao meu colega da frente, eu estava tramado. Ou sempre que eu tivesse de mandar um e-mail, se alguma coisa que eu tinha de dizer ao meu boss, eu estava tramado. Então nós encontramos a melhor forma. Tentamos o Slack, por exemplo, mas depois acabámos por ver que era inútil. Porquê? Porque eu comecei a escrever no quadro branco e a comunicação fluiu melhor. Então pronto, escreve-se no quadro branco. E ainda quero chegar. É que as empresas têm de ver sempre qual é a melhor forma de comunicação entre elas. A forma como a palavra passa do ponto A ao ponto B. Como é que tu guardas? Eu tenho sempre uma lista de tudo, que é uma lista pessoal, e depois tem uma lista de departamento, de tudo listo e não sei o quê. Que são cenas que é mesmo muito simples. Agora, neste cenário aqui, tu não podes dizer que o Office 365, não sei o quê. Para mim, a nível de e-mails, não há nada melhor que o G Suite. Mas tu perguntas ao Weber, que é o gajo que trabalha comigo, ele detesta o G Suite e adora o Office 365. Porquê? Porque ele emparelha o Outlook, o calendário do Outlook, emparelha tudo, estás a perceber? E para ele funciona muito bem. Eu pessoalmente não gosto, prefiro o G Suite. Porquê? Porque calendarizo tudo no calendário da Google, utilizo o smartphone Android, que facilita a calendarização das coisas. Porque, por exemplo, para trabalho, e não deixa de ser curioso, João. Eu sei que estou a falar muito, mas lá está, isto é eu, tu, tipo, tua advocacia, eu é isto. Não deixa de ser curioso, porque eu quando comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com o iPhone. Para o trabalho, ou seja, o iPhone é o meu pessoal, não interessa, uhum. E para o trabalho eu tinha um telefone que era o iPhone. E não consegui. Tive de mudar para Android. Porquê? Porque eu trabalhava no G Suite e eu marcava reuniões através do Google Calendar e depois as reuniões não sincronizavam bem com o iPhone e depois eu queria ter fecheiros, mas o Google Drive não estava direito e não sei o que mais. Eu essa foda. E mudei para Android. Foi a melhor coisa que fiz. Para trabalho, Android. E eu não gosto do Android que tenho, mas as ferramentas de trabalho são fantásticas. E agora é aquilo que eu digo, assim, e isto continuo a responder aqui ao
Luís Teixeira,
que é a melhor forma que tu tens de saber aquilo que é melhor para ti é tu ir experimentando. É, para empresas, eu digo efetivamente que o e-mail, para mim é o G Suite ou o Office 365, e opa, tem custos? Tem. Falham? Nunca. Ponto. E aliás, eu gosto mais G Suite do que o Office 365 por uma razão específica até. Porque o Office 365 eu ando com um problema descomunal para o tirar do spam. Que eu não consigo de maneira alguma tirá-lo do spam, man. As pessoas que têm um Gmail recebem os e-mails que saem do Office 365 do Elder, recebem-o como spam. E tu não imaginas os certificados, SSI, tudo, 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 tudo. Andámos de voltas e voltas sem fim.
Mas o e-mail do Helder é arroba Outlook ou é arroba outro domínio?
Não, não, é arroba o Noginfor, que é o nome da empresa.
Ah, pronto, ok.
O nome da empresa.
Não sei, não percebo nada disso.
Mas o que é que o G Suite faz? E bem, ele em vez de passar as coisas pelo servidor e ele automaticamente tu metes o, na cena G Suite, metes o MX basicamente para o G Suite, ou seja, ele está-te literalmente a enviar e a receber através do G Suite. E então ele dá-te logo a autenticação Google dos e-mails que passam por, obviamente a autenticação Google não vai estar nada a ter a spam. Não passa nada por lado nenhum, não há demoras, não há aquilo. É um autêntico Gmail a funcionar com o nome da tua empresa. É a melhor coisinha que há, é a melhor merda que há.
Sim, tanto que, não sei se porventura, o pessoal, os milhares de milhões que nos estão a ouvir já fizeram este teste. Mas mesmo com e-mails pessoais, digamos, do Gmail, se vocês tiverem, digamos, o e-mail 1 da Gmail e o e-mail 2, se vocês mandarem um e-mail do 1 para o 2, é praticamente instantâneo aquilo... recebem um e-mail em 1 ou 2 segundos. É mesmo instantâneo. Porquê? É tudo dentro dos mesmos servidores, no fundo. E isso é muito fixe. É muito fixe.
Não, há cenas que... E depois eu agora aprendi um hack no Gmail. Aprendi um hack no Gmail, João. Oh, mano. Ei, deixa-me ver se eu me lembro como é que é, man. Deixa-me ver se eu me lembro como é que é, Gmail. Peraí. Que é, tu fazer sign-in, aí, peraí, eu prometo que a próxima semana eu sei isto e que eu vou ter que analisar, mas porque é uma cena, por exemplo, imagina, o teu e-mail, imagina que o meu e-mail é filipalves@gmail.com, ok?
Uhum.
Eu posso pôr filipalves mais, e depois imagina, netflix@gmail.com.
Ai, eu ouvi alguém falar nisso estes dias também.
O símbolo mais... Netflix e depois @gmail.com, que os e-mails da Netflix, ou seja, que os e-mails da Netflix bem identificados como aquela conta, aquele e-mail foi criado para a Netflix. E o que é que isto depois acontece? É que se houver uma data breach, ou se essa empresa partilhar a tua merda para outro sítio, o teu contacto para outro sítio, tu vais saber exatamente de onde é que vem, quem é que deu o teu contacto. Estás a ver? Imagina, tu às vezes recebes aqueles e-mails e dizes, como é que caralho é isso? O e-mail acabado de criar e já tenho spam. É logo, o meu demorou para ir um anito para chegar a spam. E tu pensas, já foi. A partir do momento que um tem, os outros todos têm. E tu ali consegues exatamente saber quem é que deu o teu contacto. E consegues fazer...
Mas imagina, no fundo, sempre que fores fazer login, podes, digamos, criar um e-mail... não sei se me fazes perceber,
é como se fosse criar um e-mail.
Criar exatamente. Um e-mail virtual, um como e-mail se... temporário. Ok.
É como se criasses um e-mail, mas aquilo que ele faz é segmentar o e-mail. Os e-mails vão ter na mesma a tua caixa de e-mail, mas.
Ou seja, eu hoje faço, se eu fizer login com Joel mais terça-feira de abril, @gmail.com, os e-mails que eu enviar de hoje vão todos ser endereçados com este endereço, é isso?
Não, é mais para logins, ou seja, tu queres criar uma conta, tu crias uma conta vamos imaginar uma, tu crias uma conta na Adidas, queres comprar umas sapatilhas, não tens lá uma conta, tu crias o teu e-mail é joel@gmail.com, joel mais adidas@gmail.com, e tu sabes de antemão que se alguém foder, se a Adidas se lembrar de partilhar o teu contacto com outra empresa, e tu começares a receber spam,
ele vai chegar
como Adidas.
Ah, ok. E então metes isso no site da Adidas ou no site da Gmail? Não percebi.
Metes isso quando estás a fazer login no site da Adidas. Porque tu vais receber na mesma os e-mails da Adidas. Só que vai ser identificado que vem da Adidas.
Ou seja, no momento de criar a conta, quando me pede o e-mail, eu meto Joel mais e o símbolo de mais, Adidas, por exemplo, @gmail.com.
Eu quero te dizer, eu tenho quase certeza que é mais. Eu fiz isto 2 vezes esta semana, e eu sou-te sincero, foi logo no início da semana passada. E eu sinceramente ainda não vi se funciona tudo, porque ainda não recebi spam.
Certo.
Claro que seja partilhado. Mas aí tu vais saber. É mesmo interessante, mas eu para a semana eu garanto que te digo, lembra-me, como é que isso funciona, porque eu ainda não tive muito tempo, eu não deixei de trabalho.
Lá está, é um, é um, é um pequeno break de código que vai acontecendo. E é engraçado para saber isso.
Eu vi isso, onde é que isso foi? Foi num...
Eu por acaso vi alguém a comentar isso na Twitch, numa stream, do Miguel Pinto Ferreira, neste caso. Mas... Mas pronto.
Não sei.
Pessoal.
Então, a ver se está na hora de irmos. Pois está. Calhar... Uma hora e meia. Puta que me pariu. Bah, olha, João. Que acho por aqui, pá, uma pessoa às vezes fala, uma pessoa diz, pá, este tema, não sei se vai dar para falar uma horita, estamos aqui, filha da potência, bem,
a verdade é que eu e tu somos bons a deambular nos temas, por isso é que também...
Bem. Ah, ok, olha, peraí, o André Santos aqui a dizer algo muito interessante até, e ainda bem que... Isso do plus addressing, isso é o plus addressing e não é só no Gmail, funciona na maior parte dos providers, mas há obviamente sites a contornar isso, removendo o que vem após do mais... e outros que aceitam e-mail, que não aceitam e-mails com mais. Then again, não fica aqui. Fica aqui a dica, afinal é mesmo um plus, e era isso, ainda bem que o André estava aqui. E aparentemente também funciona no Outlook, por isso testem para ver se funciona. Aquilo que vocês podem fazer é avaliar os podcasts. Quero ver a vossa avaliação nos podcasts. Assim, e mandem um print screen. E mandem um print screen para a@techandtalk.pt. E chateiem o Daniel, só um e-mail a dizer assim: a@techandtalk.pt a dizer assim. Daniel, e depois no assunto a dizer Daniel, e depois no corpo do texto a dizer és um querido. Né? Só mesmo para o Daniel ver. A dizer, assunto Daniel, corpo do texto és um querido. Que assim eu estou a ver, não é? Se ele vai saber. Por isso, façam esse favor, eu vou já mandar o meu. Vocês mandem para @techandtalk.pt. Eu sou letrava, mas é melhor não. .pt. techundtalked.pt.
Isso. Uau. Mesmo.
Uau, sem ver. E podia ter visto, de certeza absoluta. Está ali, filha da manhã, passar aqui em rodapé, podia ter visto. Mas pronto. Por isso, façam esse favor e chateiem o Daniel. Só mesmo para chatear, só mesmo para enervar aquele rapaz que vai dizer para parir, porque é que não está sempre a apitar, mas pronto. João, muito obrigado pela presença. É sempre muito bom falar contigo.
Não era isso. Foi um gosto. Foi um gosto grande. Estar aqui contigo, neste date acompanhado por milhares de milhões. Foi inédito e foi a minha primeira vez, confesso. Foi muito
bom. Perdeste a virgindade. João, perdeu a virgindade. Opa,
mano. Não, foi a minha primeira vez num date a dois com milhares de milhões. Era isso que eu queria dizer. Não.
Ah, bom. Por isso, façam como o Joel e mandem um e-mail para a@techandtalk.pt a dizer assunto Daniel e corpo texto és o querido. O meu nome é Filipe Alves, podem encontrar-me no Twitter como Filipe o Pensador e aqui no YouTube também, por isso subscrevam o canal do YouTube, também é bacana. Joel F. Santos no Twitter, Moshi com o Daniel, Ai Pedro Carvalho _ para o Pedro e Rui F. Bacelar. Os links estão todos aqui na descrição. E façam isso. Portem-se bem. Vemo-nos então todos para a semana. E, acima de tudo, sejam felizes. Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós cá estaremos. Até. E obrigado aos milhares de milhões.